Jornal. Câmara dos Deputados.
Proposta que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga avança na Câmara.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprova dados sobre animais domésticos no censo.
Deputados de oposição e da base aliada debatem resultados da economia nacional.
Boa noite. Alfredinho, do PT de São Paulo, elenca as razões pelas quais acredita que o atual governo está conseguindo recuperar a economia do país. Entre elas, o deputado cita a queda do desemprego, que fechou com taxa média de 7,8% em 2023.
Alfredinho também fala sobre o aumento no número de empregos com carteira assinada e a segurança que isso representa para os trabalhadores. Segundo o deputado, esses avanços são frutos de políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, está preocupado com os rumos do país e pede que a população fique atenta ao comportamento dos seus representantes. Na saúde, por exemplo, o deputado cita que o Brasil alcançou um recorde mundial de infecções e mortes por dengue.
Já na economia, Cabo Gilberto Silva menciona que o déficit nominal do setor público alcançou o patamar de mais de R$1 trilhão. O parlamentar avalia que o atual governo acumula recordes negativos em diversas áreas e que isso vai gerar prejuízos para a população.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, celebra a melhoria da economia brasileira, ressaltando o crescimento de 2,5% no último trimestre e o aumento de 0,8% no PIB. Ele considera que o país saiu da crise e da recessão e agora segue em direção ao ciclo virtuoso de geração de emprego e renda para a população.
José Ayrton Félix Cirilo também comemora a previsão do FMI, que coloca o Brasil como a 8ª economia mundial, superando a Itália. Ele afirma que esse crescimento beneficia especialmente as classes mais desfavorecidas.
Economia.
José Nelto, do PP de Goiás, comemora a aprovação da taxação de compras feitas em plataformas asiáticas. De acordo com ele, o resultado é fruto de um acordo entre os legisladores visando a melhora da economia nacional e a proteção de empresários e trabalhadores brasileiros.
José Nelto se declara um protecionista e, por esta razão, de ser favorável a uma taxação de até 60% sobre produtos chineses. Ele usa como exemplo a tributação feita nos Estados Unidos para dificultar a entrada de carros elétricos e proteger a indústria americana, para reforçar a defesa do mercado interno brasileiro com vistas à construção de uma nação próspera.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a medida provisória que prevê a limitação ao uso de créditos do PIS e da COFINS para o abatimento de outros tributos. Para o deputado, o dispositivo onera ainda mais a indústria brasileira e, por isso, é prejudicial.
Zé Trovão argumenta que a medida pode resultar em aumento das despesas para empresas de setores atendidos pela desoneração da folha de pagamentos. Segundo o deputado, com a MP, o governo vai causar um caos na agricultura e em outros setores econômicos.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, aponta irregularidades no sistema bancário brasileiro. Ele diz que, apesar de ter sido retirado de pauta projeto que autorizava instituições financeiras a sacar dinheiro de clientes para o pagamento de dívidas de cartão de crédito, os bancos insistem em enviar à população contratos com cláusulas abusivas.
Mauro Benevides Filho relata que algumas instituições cobram juros de até 15% ao mês. Ele pede atenção ao Congresso para a resolução do problema e sugere que a população brasileira examine cuidadosamente os novos contratos de cartão de crédito.
Trabalho.
Deputados defendem a recomposição das carreiras da Polícia Militar em Minas Gerais.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos, defende a criação de vale alimentação para cabos e soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo o deputado, é preciso valorizar os profissionais que estão na linha de frente da segurança pública do Estado.
Além disso, Duarte Gonçalves Júnior propõe a criação de um programa que indenize os policiais que voluntariamente trabalharem além de suas horas regulares. Ele aponta que a medida seria mais eficiente do que as atuais convocações extraordinárias, que resultam em folgas compensatórias e perda de efetivo em dias posteriores.
Júnior Amaral, do PL, discute os problemas enfrentados pelos policiais militares em Minas Gerais. Entre eles, o deputado destaca o alto índice de suicídio, que, segundo o deputado, costuma estar associado a dificuldades financeiras ou perseguições internas por parte de superiores.
Júnior Amaral também faz um apelo para que os policiais militares tenham suas carreiras valorizadas. O deputado conta, inclusive, que boa parte do salário desses profissionais é usada atualmente para custear suas próprias atividades, como deslocamento e alimentação.
Outros deputados comentam as negociações para o encerramento da greve nas instituições públicas de ensino superior.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, reconhece a legitimidade da greve dos docentes e técnicos administrativos das universidades e institutos federais e elogia as negociações entre grevistas e o Poder Executivo. Ele destaca o aumento de 9% concedido para as categorias de 2023 e a oferta de mais de 2 reajustes nos próximos anos.
Raimon ressalta a necessidade de ampliar a mesa de negociações para garantir aumentos adicionais em 2024, reforçando o compromisso do atual governo com os trabalhadores da educação. O congressista reforça o papel dos deputados de esquerda nas negociações para melhorar as condições dos grevistas, ao contrário do que fazem os opositores.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz confiante de que o governo vai dar um desfecho positivo à greve dos servidores das universidades e dos institutos federais. O deputado acredita que haverá uma solução negociada mesmo com todas as dificuldades do caso.
Vicentinho lembra que a greve dos servidores representa uma necessidade real diante das atuais condições de salário e carreira desses profissionais. Ele reconhece o papel crucial dos professores e pesquisadores no progresso do país e de seus cidadãos.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprova dados sobre animais domésticos no censo do IBGE. A repórter Ana Freitas tem mais informações sobre a proposta.
Segundo o censo feito em 2021 pelo Instituto Pet Brasil, o país tem cerca de 149 milhões de animais de estimação. Esse número aponta que pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha. Pensando nas políticas públicas voltadas para os pets, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou uma proposta que obriga a inclusão dos animais domésticos no censo demográfico do IBGE. A relatora do projeto, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, afirma que, caso aprovada, a proposta incluirá na entrevista do censo uma pergunta sobre quantos animais de estimação a pessoa tem e quais os tipos.
Com essa inclusão, nós poderemos fazer uma avaliação mais a fundo dos vetores, mas também da proteção das famílias, sendo que os animais domésticos já fazem parte da família. Então, fazer essa inclusão é fazer a garantia de que se tem aí um sistema sanitário pensado para evitar pragas e doenças que são justamente oriundas dessa relação.
Segundo Dayana Santos, a coleta de dados sobre pets será um primeiro passo para a construção de políticas públicas voltadas aos animais e seus tutores, inclusive para a vacinação e prevenção de doenças. O projeto para a inclusão dos animais de estimação na pesquisa do censo do IBGE será analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Freitas.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, defende a aprovação de PEC que destina 5% das emendas individuais dos parlamentares para a prevenção de desastres. Relator da matéria, ele afirma que o investimento em ações preventivas é essencial para melhorar a gestão de riscos do Estado brasileiro.
Gilson Daniel defende também a criação de uma carreira específica para a defesa civil. Ele aponta a necessidade de maior profissionalização da área nas esferas municipal, estadual e federal. O deputado relata a reunião com representantes do governo federal para discutir essa possibilidade.
Justiça.
Proposta que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de droga avança na Câmara. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 47 votos a 17 a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está em análise pela Câmara. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido de acordo com as provas se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. A discussão da proposta na CCJ mostrou opiniões divergentes sobre o tema. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a PEC busca colocar um corpo estranho no capítulo da Constituição que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos.
Ela quer colocar na Constituição brasileira, no seu artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, portanto, de valores fundantes da cidadania, um corpo estranho, completamente equivocado. Portanto, não está se discutindo aqui a legalização de drogas. Isso tem que ser discutido, sim. Aliás, a ONU recomenda.
O relator da PEC, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acredita que o texto deveria ser ainda mais rigoroso. Por ele, usuários e traficantes seriam igualados. E a PEC define que deve ser observada a distinção entre os dois. De acordo com Salles, a proposta só não será alterada para não precisar passar por nova análise do Senado e garantir mais rapidez a essa votação.
Mas é o usuário que financia o tráfico. E depois, esses mesmos usuários, os maconheiros, os cheiradores, sei lá o quê, vêm a público dizer, não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Quer dizer, quem rouba é bandido e quem compra também é. Tem de haver uma bilateralidade.
Segundo o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, uma vez promulgada a nova regra, o tema será alvo de mais discussão na Justiça.
Quando nós apreciamos e votamos matérias flagrantemente inconstitucionais, nós estamos chamando o STF a se pronunciar. Eu quero que vocês anotem aí, anotem o que eu vou dizer, e depois nós vamos conferir. Se esta PEC for aprovada, nós teremos uma nova judicialização.
Para a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, os opositores à proposta estão exagerando.
Eu nunca vi maconheiro usuário ser preso. O que acontece? Vão para uma audiência, faz uma transação penal ou presta um serviço comunitário, mas não fica preso. Vocês estão exagerando. Eu quero que me traga aqui um maconheiro que ficou preso. Não existe. Está bem aqui, claro, na PEC, observada a distinção entre traficante e usuário.
A aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça foi o primeiro passo da votação da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga pela Câmara. Ela ainda precisa passar por uma comissão especial e depois pelo plenário em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Abílio Brunini, do PL, denuncia a expansão das facções criminosas em Mato Grosso, apontando sua influência em áreas como assistência social, saúde e até na Câmara Municipal de Cuiabá e entre deputados estaduais.
Abílio Brunini acusa o governo mato-grossense de ser omisso na luta contra o narcotráfico. Ele adverte sobre o perigo das facções criminosas elegerem prefeitos e governadores, clamando por uma ação firme das autoridades no sentido de combater essa ameaça crescente.
Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, cita um ranking de criminalidade internacional que incluiu Belo Horizonte na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo. A deputada salienta que a situação é tão grave que 80% dos moradores temem caminhar sozinhos pela cidade.
Duda Salaberti critica a falta de ações preventivas da prefeitura, como investimentos em lazer, esporte e cultura nas áreas de maior vulnerabilidade social. A deputada também acusa a gestão local de desestruturar a Guarda Municipal de Belo Horizonte.
Política.
Para Coronel Meira, do PL de Pernambuco, a existência da democracia está intrinsecamente ligada a uma imprensa livre. Entretanto, segundo o deputado, jornalistas que se manifestam contrariamente ao atual governo têm sido perseguidos no Brasil.
Coronel Meira comenta que a moção de aplausos proposta por ele para esses jornalistas foi rejeitada na Câmara. O deputado também acusa o judiciário brasileiro de cercear a liberdade de imprensa e ainda critica a grande mídia por, segundo ele, distorcer informações.
Votação.
Votada ontem no começo da noite pela Câmara, a proposta que prevê suspensão de até 6 meses para deputados acusados de decoro parlamentar rendeu debates no plenário.
A reportagem de Marcelo Lacher explica um pouco mais sobre o rito abreviado que foi aprovado para punição a parlamentares.
Recentes episódios de trocas de ofensas e ameaças de violência física entre parlamentares, especialmente durante os trabalhos das comissões permanentes da Câmara, fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse um projeto que permite punição mais ágil para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro. O projeto autoriza a mesa diretora da Câmara a propor a suspensão do mandato de deputado federal por até 6 meses. Essa decisão deverá ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em até 3 dias úteis, com prioridade sobre qualquer outra votação. O projeto apresentado pela mesa diretora foi alterado depois de negociações com os diversos partidos políticos. A versão original dava à mesa o poder de suspender o mandato, o que foi criticado por deputados do governo e da oposição. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, prevê que o deputado afastado por quebra de decoro poderá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. Domingos Neto defendeu a necessidade de um rito mais ágil para casos como estes.
O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa casa desde 2001 e nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa.
Durante o período em que estiver suspenso, o parlamentar não poderá votar e perderá várias prerrogativas, inclusive o direito a gabinete e assessores. A justificativa para o tratamento mais rigoroso para parlamentares acusados de quebra de decoro foi a sucessão de conflitos registrados nas últimas semanas. A sessão do Conselho de Ética, que absolveu o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, da acusação de ficar com parte dos salários de seus assessores, terminou com ofensas e ameaças de agressão. E no mesmo dia, na Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, passou mal e foi internada depois de críticas da oposição a projeto relatado por ela, que obriga o governo a identificar locais de tortura usados durante a ditadura. A previsão de recurso ao plenário da Câmara diminuiu resistências à proposta. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, só o plenário pode decidir pela suspensão de mandato de um deputado.
Melhorou substancialmente. Tirou aquela visão, no meu modo de ver, autoritária, que dava poder excessivo à mesa diretora, remeteu para o Conselho de Ética. No entanto, eu tenho uma única ressalva. No meu entender, a suspensão do mandato parlamentar não pode se dar a partir da decisão do Conselho de Ética, e sim da decisão do plenário dessa Casa Legislativa por maioria absoluta.
O projeto que permite suspensão por até 6 meses do deputado ou deputada acusados de quebra de decoro parlamentar foi promulgado pela mesa diretora da Câmara e já está em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, afirma que os debates na Câmara têm ultrapassado os limites do respeito mútuo. Ela relata episódio recente ocorrido na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em que um parlamentar chamou outro de ratazana, além de fazer perguntas depreciativas.
Juliana Cardoso ressalta outro incidente, desta vez na Comissão de Direitos Humanos, que levou a colega Luísa Erundina a passar mal. A congressista solicita à presidência da Câmara providências para conter o clima de ódio na Casa Legislativa.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, se diz indignado com a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo contra o deputado André Janones. Para o deputado, havia provas substanciais que indicavam a prática de rachadinha no gabinete do colega parlamentar.
Eduardo Bolsonaro compara a situação de Janones com as acusações feitas contra seu irmão Flávio Bolsonaro. Ele sugere que houve um tratamento desigual entre os parlamentares, uma vez que o deputado já foi absolvido, mas a representação contra o senador ainda nem foi analisada.
Homenagem. Raimundo Santos, do PSD, saúda a Assembleia de Deus de Belém, do Pará, pelos 113 anos de fundação.
O deputado exalta a importância histórica da igreja que, segundo ele, deu início ao movimento pentecostal no Brasil.
Raimundo Santos também acrescenta que o projeto Impacto Humanitário no Marajó, realizado pela Assembleia de Deus, é a iniciativa de maior inclusão social no município. Segundo o parlamentar, a ação mobiliza profissionais que levam atendimento médico, psicológico e social à população carente.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, registra a realização de uma sessão solene em homenagem aos 150 anos da migração italiana para o Brasil. O deputado exalta a contribuição significativa dos 7 milhões de italianos que se estabeleceram no país e que enfrentaram dificuldades na adaptação.
Segundo Cobalcini, muitos italianos se consolidaram como empreendedores e ajudaram a desenvolver várias cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O parlamentar também enaltece a influência cultural e econômica dos descendentes italianos no sul do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.